que poderia ter escrito outra história para o país. Mas o que pode ser ainda mais importante, poderia ter comprometido a nossa geografia. Em diferentes pontos do Brasil, pipocavam movimentos de insurreição que agora mal frequentam os nossos livros escolares, mas que deveriam hoje serem elementos de discussão da nossa trajetória enquanto nação independente. Dom Pedro II não se movia por ambições desmedidas, nem pelas pompas do poder. Os relatos sobre a sua vida dão conta de um caráter sem qualquer mácula, movida pela melhor das definições de honestidade. Se é que essa palavra necessite de qualquer outro sinônimo. Ele era honesto no trato da coisa pública. Não há nem mesmo uma mera insinuação sobre sua conduta ética. Exerceu a política como sacerdócio. E deixou o país rumo ao exílio aos 65 anos. Deixando para trás um país íntegro na sua geografia e fortalecido na sua história. Aboliu a escravatura, construiu as bases para uma representação política mais democrática, via eleições, e deu sustentação para uma expressiva liberdade de imprensa. Os seus minuciosos relatos escritos retratam a hierarquia de suas convicções. Primeiro Deus, depois a humanidade, a pátria, a família, os indivíduos, exatamente nessa ordem. Deus, a humanidade, a pátria, a família, os indivíduos. Eu ouço dizer que as críticas que se fazem a Dom Pedro II, enquanto governante, deve-se contraditoriamente às suas características como ser humano. A sua total falta de ambição pelas benesses do poder. Que não é diferente o tratamento aos governantes nos nossos dias. A nossa história recente dá conta de que personalidades políticas folclorizadas pela mídia e pelos historiadores, exatamente porque não trilham o caminho da pompa e porque defendem a soberania nacional e um ambiente de pressão pela globalização. Dom Pedro II deixou íntegro um país íntegro. Ele era no poder e na vida o que todos os governantes deveriam ser, lá e cá, no tempo honesto. Ele não é na nossa história uma referência perdida pela desmemória. Ele era um amante da arte, da ciência e do conhecimento. A sua simplicidade no ser não significava nem para ele, nem para o país, a estagnação no tempo. Buscava para a construção do poder o melhor da sua época. Podemos dizer, portanto, que vivemos hoje um tempo cujas paredes se ergueram sob alicerces, bem fundados na época de Dom Pedro II. A formação de nosso povo, rica nas diferentes diferenças, inclusive e principalmente, é um contexto da sua viagem ao Líbano, que hoje é lembrada com reverência pelos seus 135 anos passados. Dom Pedro II, portanto, visitou o Líbano em 1876. Viajou, como sempre, por conta própria. Uma das suas viagens a Paris, onde ele pegava empréstimos, inclusive bancário, para bancar as suas viagens. Não era o dinheiro público, não era o dinheiro do tesouro, não era o dinheiro de reino. Eram as suas próprias expensas. Aliás, lembro aqui a sua história do exílio, morando num hotel de segunda categoria, numa vida quase de classe média baixa, a impressão que ele deixou na história desse país. Nessas suas viagens, nessas suas peregrinações, dispensava o gasto público, embora em presença a importância da sua presença em outras terras. Na linguagem atual, vamos dizer o seguinte, nunca usou cartão corporativo. Essa sua viagem teve, sem dúvida, influência importante na vinda dos libaneses para o Brasil. A sua maneira cativante de ser moldão de decisões já propensas a deixar aquele país, tendo em vista as perseguições políticas, religiosas que aconteceu por lá, a viagem de Dom Pedro, abrindo as portas e convidando-os para esse continente, foi o fato determinante da vinda de muitos libaneses. É evidente que os conflitos já existentes naquele tempo motivaram a imigração em massa do povo libanês para outras terras, América em especial. Mas os registros históricos dão conta de que, ao descer em terras americanas, os imigrantes tinham pouca noção geográfica de onde estavam aportando. Imaginavam muitos que se resumia a América aos Estados Unidos. Alguns historiadores contam que muitos libaneses ficaram espantados quando chegaram aos portos brasileiros. Argentinos imaginaram terem vindo, na verdade, para a América do Norte. Da importância da viagem de Dom Pedro II. Ele fez-se conhecer e mostrou um país de braços abertos para os povos que se propunham a trabalhar na sua construção, enquanto nação livre e democrática. Na chegada ao Brasil, os libaneses não tiveram grandes dificuldades de adaptação à nossa terra e à nossa gente. Existem estudos que dão conta de que até mesmo as brincadeiras infantis tinham muita similaridade. Já naquele tempo, o povo brasileiro tinha essa característica atual de convivência pacífica, de harmonia entre diferentes. Havia também um traço de união entre brasileiros e libaneses, a importância dos laços familiares do cultivo da árvore da vida. Talvez possa estar aí o melhor significado para o cedro do Líbano, a árvore símbolo daquele país. O emblema da bandeira do Líbano foi escolhido porque simboliza força e imortalidade. É muito comum ouvir-se a expressão família libanesa, tal qual se diz a família brasileira. Com a migração e com os laços de amizade que se estabeleceram, hoje uma grande e extraordinária família unida, a família brasileira. Volta ao cedro do Líbano, tão bem expresso no texto da proclamação do Grande Líbano como Estado Independente, em 1920. Abre aspas. O cedro sempre verde é um povo sempre jovem, apesar de um passado cruel. Embora tenha sido oprimido, jamais conquistado. O cedro é o seu sinal de união. E pela união pode enfrentar a todos os ataques. Onde nasce um cedro do Líbano é sinal de que ali a terra é fértil. Foi assim que nasceu a amizade entre os povos brasileiros e libaneses. Em terra fértil, forte e mortal. Os libaneses que aqui vieram mantiveram uma característica que será própria nas terras de origem. A profunda capacidade comercial. A estabelecida, ou a chamada porta a porta, nesse último caso, é uma questão pouco estudada sobre a atividade comercial dos libaneses. Como caixeiros viajantes, eles se embrenhavam no mais interior do país. No nosso Brasil, nas zonas rurais dos centros considerados mais prósperos, em outras regiões mais distantes, como o Centro-Oeste. E não se caracterizavam apenas como vendedores de mercadoria. Eles se transformaram com seus sotaques carregados em fonte de informações para aqueles povos. Eles transmitiam às populações locais, principalmente as mais isoladas, o que acontecia na capital do restante do país. No Rio Grande do Sul, na Revolução Farroupilha e em outros acontecimentos, como a Revolução de 30, eles eram os matos. São entre brasileiros que não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha jornal, não tinha nada, e eles é que faziam essa transmissão de orientação. Pode-se dizer, portanto, que os libaneses foram um elemento dos mais importantes para a integração do nosso país. Eram verdadeiros bandeirantes da informação. Havia outra mão na direção também nessa troca de informações. O contato direto com as populações locais serviu como elemento de harmonia com os brasileiros. O Brasil hoje, pela convivência entre os povos que aqui habitam, é uma verdadeira ONU. Ou, mais importante ainda, é o que a ONU pretende ser e um dia deverá ser. A verdadeira união entre os povos, sem guerra e sem outros conflitos de qualquer natureza, que envolve diferentes culturas, diferentes religiões, diferentes etnias. Difícil imaginar outro país onde reine tamanha harmonia entre os povos como no Brasil. Os que guerreiam lá fora vivem em país aqui dentro, um novo país. Temos aqui brasileiros na dependência de descendência italiana, brasileiros de descendência alemã, brasileiros de descendência asiática, brasileiros de descendência negra, brasileiros de descendência holandesa, as mais variadas, brasileiros de descendência libanesa. Entre tantos outros povos que aqui vieram, aqui ficaram e aqui fizeram a constituição hoje dessa verdadeira raça brasileira. Esses diferentes povos mantêm culturas de seus países de origem, mas na essência do ser são agora todos eles brasileiros. No nosso caso, somos aproximadamente 8 milhões de brasileiros de origem libanesa, duas vezes maior que a população atual do Líbano. Portanto, o Líbano também é aqui. Mais do que isso, um Líbano de paz, de harmonia, uma paz duradoura que não se alcança apenas nas agitadas primaveras. Paz e harmonia que se fortalece a partir dos eventos que de hoje promovidos pela Associação Cultural Brasil-Líbano, comandada pela nossa amiga Lodi Braille. Encerro, senhor presidente. Desde junho de 2010,
Vossa Excelência, fique à vontade.
Com a promulgação da Lei 12.268, aprovada pelo Congresso, o dia 22 de novembro é dedicado anualmente à comunidade libanesa no Brasil. Louve-se a iniciativa, porque a comunidade libanesa do Brasil também se dedica ao país todos os dias do ano. Sim, dia 22 festejamos mais um aniversário do Líbano. Um pequeno país, uma grande nação, sofreu nas mãos de colonizadores. Sofreu muito mais do que se poderia imaginar, mas mantém a sua dignidade e a sua independência. Mantém a sua cultura, a sua história e a sua capacidade. Um país que, ao contrário de seus vizinhos, tem no regime de, na vida democrática, o seu grande exemplo. É por isso, senhor presidente, que dessa vez, eu que tantas vezes vejo a tribuna abordar os assuntos tão complicados ou tão diferentes, venho agora, como um bom brasileiro, como senador dessa casa, trazer a cultura daquilo que dizia o grande Darcy Ribeiro, a raça brasileira. Sim, nós estamos vivendo a formação da raça brasileira. Aqui, o branco, o negro, o índio, aqui, a mistura de todas as nações, de todas as civilizações, está fazendo surgir um grande povo, que é esse povo brasileiro. E é com alegria que, descendente de libaneses, eu digo, esses fazem parte dessa grande nação. Obrigado a Vossa Excelência, bravo senhor presidente.